Ontem, na reunião da Câmara Municipal de Ubá, nós tivemos aí uma alteração na mesa. Assumiu a vice-presidência o segundo vice-presidente, o vereador Gilson Pica-Pau, no lugar do vereador Edeir Pacheco, que por motivos de saúde não compareceu. Com isso também, nós tivemos a presença do vereador suplente Joseli de Ubari para ocupar o lugar do vereador Gilson Pica-Pau. Mas, por telefone, eu vou conversar com o vereador professor José D'Amato. O professor José D'Amato é o vereador com o maior número de votos na última eleição e vem falar conosco aqui nos microfones da Rádio Educadora e nas páginas do jornal Ubaense Online. Professor, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Marinho. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar falando com você e com todos.
Professor, se me permite, eu prefiro chamá-lo apenas como professor, porque o título de professor, penso eu, seja muito mais importante do que um vereador, apesar que como um cargo eletivo também é importante. Mas eu quero aqui valorizar o seu título, porque assim estarei valorizando todos os professores da cidade de Ubá, principalmente neste momento de pandemia. Bom, o senhor teve um projeto que foi colocado em votação e ele acabou sendo aprovado, mas depois contou com o veto do prefeito. Feito, veto total, inclusive, sobre colocar a lista de medicamentos disponíveis na rede pública de saúde aqui na cidade. Teve esse veto que foi colocado em votação, mas o senhor acabou não se manifestando contra este veto. O que que aconteceu?
Marinho, é o seguinte, né, esse projeto era o objetivo principal da transparência da questão dos medicamentos, né, o que tem disponível, né, na rede municipal. Eu entendi na questão do executivo a dificuldade, né, de atualizar, né, a quantidade, né, de medicamentos, quais medicamentos estejam disponíveis durante o dia e a questão da fixação, né, desse quadro nas farmácias. Então eu entendi a questão de aplicabilidade, né, do projeto e no mesmo dia que ele foi vetado eu entrei com um novo projeto na questão de ter esses medicamentos, essa listagem, de maneira virtual. Então, eu não desisti do projeto, só que eu vou seguir um caminho mais fácil no executivo da transparência. Né? Eu quero essa transparência. Nós, como o Bahia, nós precisamos disso, e isso para a gente, Amarildo, é fundamental. A população saber quais medicamentos estão disponíveis e a quantidade deles.
Digamos então que foi feita uma alteração na forma da divulgação, mas a proposta inicial continua.
Com certeza, não abro mão. É uma maneira da gente poder fiscalizar o executivo e dar transparência para a população. A população saber quais medicamentos estão disponíveis para ela e a quantidade que eles estão.
Foi aprovado também um projeto de lei 05 de 2021, também do senhor, que fala sobre gravação de áudio e vídeo das licitações tanto da Prefeitura quanto também da Câmara Municipal. Projeto, inclusive, aprovado por todos. Uma grande vitória em relação à transparência?
Com certeza, Mario. Nos dias de hoje é impossível a gente não ter essa transparência na questão da licitação. A população ela tem que saber como que a Prefeitura está gastando, como que a Câmara dos Vereadores está gastando o seu dinheiro e dar transparência, né? Saber detalhadamente como que foi o processo de licitação. Então, muitas pessoas não têm condição, né, por conta do seu dia atarefado, de estar acompanhando isso. Então, nós vamos gravar o áudio, gravar o vídeo dessas sessões de licitação, para a população ela poder acompanhar o que está sendo feito com o seu dinheiro, que isso aí é o dinheiro do povo. Então nós temos, né, que ter esse direito. É um direito dado agora à população de Ubá.
Eu estou conversando por telefone com o vereador professor José D'Amato. Ele vem falar conosco aqui a respeito dos projetos de leis que foram votados na noite dessa segunda-feira. Vou destacar agora, professor, o projeto de lei 08 de 2021, que fala sobre a soltura de fogos. Aquele projeto que, inclusive, já vem ganhando uma grande repercussão repercussão pelas ruas da cidade, nas redes sociais, sobre proibir ou não o soltar foguetes na cidade. E lembro muito bem que eu havia provocado a Câmara Municipal, especificamente o senhor, na virada de 2020 para 2021, nos microfones da Rádio Educadora, falando da necessidade de criar, talvez não um projeto de lei em si, mas um caminho de educação para aquelas pessoas pudessem ter aí o bom senso em soltar foguete, ou pelo menos, menos quantidade. O projeto foi colocado em votação na noite dessa segunda-feira e teve aprovação unânime. Pode acontecer do prefeito Edson vetar também este projeto?
Marildo, teoricamente pode, mas eu não acredito. É, porque é uma grande evolução para a cidade, Gilmar. É, antigamente, nós até aceitávamos a questão dos fogos. Né? A questão tradicional, nós entendemos a situação. Mas com o passar dos tempos, nós percebemos que os danos são muito maiores do que os benefícios. Imagina aí as crianças autistas, os idosos, as pessoas doentes, os acamados, os animais. Então, essa questão de fogos de artifício de alta intensidade sonora, isso aí já não cabe mais. Várias cidades já aprovaram essa lei e o bairro está na mesma linha. Nós precisamos de ter essa evolução, não é contra os fogos de artifício. Pode ter, só que visando principalmente o quê? O caráter luminoso de baixa intensidade sonora. Nós não queremos eliminar os fogos de artifício, mas os fogos de artifício de alta intensidade sonora, esse não, esse basta, chega. Então espero aí que o prefeito ele não vete essa nossa lei, esse projeto de lei nosso, que foi aprovado por todos os vereadores. Esperamos aí que a cidade possa evoluir nessa questão. Nós sabemos, Amália, que não vai resolver completamente, mas já é o primeiro passo. Eu, juntamente com a vereadora Jane Lacerda, nós já entramos com outro projeto de lei sobre a regulamentação da venda. O projeto que foi aprovado ontem é a proibição do manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de alta intensidade sonora. Esse é o objetivo, o projeto era esse. Nós já entramos com a questão da regulamentação de venda dos fogos de alta intensidade sonora. Nós vamos regulamentar, não vai ter mais. Nós vamos aí privilegiar os fogos que tem um caráter luminoso. É esse que é o nosso objetivo. E nós já estamos em contato com o deputado estadual Doraldino para estabelecer um projeto de lei junto ao governo estadual da regulamentação da produção de fogos de artifício. Então, na produção, nós já vamos conseguir aí eliminar esses fogos de alta intensidade sonora, que é um dano muito grande às pessoas, que nós já citamos, e também aos animais.
Professor, sem dúvida, a conquista da aprovação desse projeto dentro do Legislativo Baense é muito importante. Mas eu gostaria de provocá-lo. Nós temos hoje na Prefeitura de Ubá, salvo engano, de 5 a 8 fiscais, talvez até menos do que isso. Como que ficaria, pelo menos dentro do projeto, não ficou especificado, não ficou claro, pelo menos na minha leitura, como se dará a fiscalização referente àquelas pessoas que, porventura, talvez queiram soltar aí foguetes. É difícil. Ubá é uma cidade muito grande, com mais de 100 bairros, somos mais de 100 mil pessoas. Onde ou como se dará a fiscalização referente àquelas pessoas no fim da tarde, após um jogo de futebol, ou nos próximos feriados, feriados santos, vão soltar foguetes? Quem vai ficar responsável ou quem vai conseguir fiscalizar essas pessoas?
Marido, tem que ficar muito claro para a população a diferença entre os poderes. O poder legislativo, nós fizemos a lei, nós colocamos a proposta, batemos com os vereadores, conversamos com outras pessoas e o projeto foi aprovado. A questão de fiscalização, ela parte do Poder Executivo, da Prefeitura. Então, nós esperamos aí uma ação do prefeito para colocar em prática esse projeto. A questão da fiscalização é com base no Poder Executivo. Nós, como vereadores, nós vamos fiscalizar essa situação também. Nós queremos não só um projeto aprovado, mas que na prática ele seja aplicado. Porque ele conta, o Amarildo, uma questão de penalidade, na questão de multa. No nosso projeto, para a pessoa física que soltar foguete, né, a multa está em torno aí entre R$80 e R$400. Se for uma pessoa jurídica, entre R$120 e R$800. Em caso de reincidência, esse valor vai ser dobrado. Mas a questão de fiscalização e da multa parte do Poder Executivo da Prefeitura.
Mantendo essa pressão em cima do senhor, professor, digamos que o senhor está, pelo menos o Legislativo, através do projeto do senhor e da vereadora Jane Lacerda, os senhores entregaram para o prefeito um bolo sem recheio?
Marinho, nós fizemos o que cabe a nós, né? Nós temos aí como obrigação de buscar alternativas. E isso que nós fizemos, né? Esse projeto, ele não é pioneiro, né? Já foi aprovado em outras cidades, né? Então, nós estamos na mesma linha, né, de raciocínio. Nós temos que prezar por pessoas que sofrem desse mal. Durante os nossos debates, nas nossas conversas, Maria, eu coloquei uma situação, né, que eu passei na minha casa. Infelizmente, já não tenho mais a minha mãe aqui ao meu lado, e ela sofria muito na questão de fome. E no final, sempre final de ano, em momentos festivos, a gente tinha que aumentar a dosagem dos medicamentos, dos tranquilizantes, então praticamente dopar ela conseguir passar aquela noite, aquele dia. Então eu vejo que não é por aí. A questão da empatia tem que ser o mais valorizado, a gente colocar no lugar do outro. Eu não posso querer comemorar sabendo que eu estou prejudicando o meu vizinho. Então nós fizemos a nossa ação, que precisava ser feito. A questão da fiscalização cabe ao Poder Executivo e nós estaremos juntos. Que precisar de nós, vereadores, nós estaremos juntos nessa ação e vamos fiscalizar. Nós queremos a ação dele também.
Sem dúvida, a aprovação do projeto é uma grande conquista para a população barrense. Assim como eu consegui aí levantar esta bola nos microfones da Rádio Educadora, com muita sabedoria, o senhor e a vereadora Jane Lacerda deram continuidade. Esperamos que nós possamos agora colaborar, criar pelo menos mecanismos que sejam pontuais para a fiscalização. Professor, foi votado também, aprovado pelos presentes, o repasse de R$600 mil ao Hospital São Vicente. Digo presente para você ouvir educadora ficar mais inteirado, porque na hora da votação a vereadora Soninha saiu do plenário, talvez por descuido ou então desconhecimento do regimento. Mas não vai aparecer o nome da vereadora na aprovação do repasse. Também, inclusive, sobre o repasse, o vereador José Maria acabou fazendo aí ponderações, pedindo, né, que os projetos, os próximos projetos, tanto do executivo quanto também dos demais vereadores, sejam aí melhor preparados, para que também não fique aí rodando um projeto dentro do legislativo e acabe as pessoas de má fé ou não, talvez por desconhecimento, apontando que os vereadores estariam segurando o projeto. Penso eu, professor, que essa aprovação desse valor de R$600 mil para o Hospital São Vicente vai ajudar e muito, principalmente neste momento de pandemia.
Marinho, é fundamental, né? É fundamental a gente ter esse carinho, essa preocupação na questão de saúde, ainda mais no momento de pandemia que nós estamos vivendo. Semana passada, estive juntamente com o provedor do Hospital São Vicente, o Marcelo. Estava também presente a vereadora Jânio Lacerda, o vereador Célio Lopes e o vereador José Carlos, conversando sobre a situação, o caos que está no hospital, e ele colocando para a gente a necessidade da aprovação rápida desse projeto para o repasse, o recurso que o hospital já não tinha dinheiro para ter o pagamento dos funcionários, da questão da logística do hospital na porta do Covid. Então, graças a Deus, o bom senso prevaleceu, os vereadores aprovaram, todos que estavam em plenário, e o hospital agora pode ter, foi a primeira discussão, terá ainda uma segunda votação, possa ter aí esse recurso o mais breve possível.
Professor, para a gente finalizar, o vereador José Maria, ele entrou com uma representação junto à mesa diretora, pedindo que seja encaminhado à comissão de ética contra a vereadora Jane Lacerda por quebra de decoro parlamentar no dia 19 de abril. O senhor é membro titular da comissão, o senhor já tem uma opinião formada sobre essa situação. Pode acontecer, na hora ali da votação, o senhor se tornar um relator desse caso específico da vereadora Jane?
Maria, a gente está à disposição para poder estudar o caso, né? Eu acho que a gente não pode antecipar nenhuma definição. Nós temos que analisar a situação e julgar da melhor maneira possível, analisar tudo o que aconteceu, né, de acordo com a visão, né, do vereador, de acordo com a visão da vereadora. Eu acho que a gente tem que escutar todas as partes para poder tomar a melhor decisão. Né, quem tem que ganhar aí é a população de Ubá. Ela que tem que ser vencedora.
Muito bem, conversei por telefone com o vereador professor José D'Amato. Suas considerações.
Amarildo, agradeço muito, né, a oportunidade de poder conversar, poder expor o que aconteceu na última reunião, né, dos vereadores, e fico sempre à disposição de você, da Rádio Educadora, do Jornal Baense, de toda a população de Ubá. Pode contar sempre com o professor José D'Amato.